portugueses, temos vivido, nas últimas semanas, numa situação de inesperada crise política que assume aspectos de especial gravidade. A primeira manifestação dessa crise foi a apresentação do pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro. Semelhante decisão é sempre motivo de justificada preocupação. Porém, esse pedido de demissão surgiu quando ninguém ignorava o agravamento da crise económica, apesar das políticas de restrição e dos sacrifícios impostos a um grande número de portugueses. A crise económica e as dificuldades políticas são motivo de séria inquietação. Tanto uma como outras ameaçam a estabilidade social, impondo a todos os que se apresentam à escolha do eleitorado que ponderem escrupulosamente o modo como exercem as suas responsabilidades. Quando se chega a este ponto, são exigidas decisões rigorosas, fundamentadas, suficientemente profundas, amplamente concertadas, para que sejam criadas condições de resposta a esses problemas graves. Este é o quadro em que se insere e se justifica a decisão que, depois de cuidada ponderação, considerei adequada face às dificuldades que temos de superar. Não há decisões ideais, nem posições políticas infalíveis. Apenas há decisões possíveis, na medida dos meios existentes, e decisões justificadas, em termos dos critérios escolhidos. Em todas as minhas decisões, sempre usei dois critérios essenciais: a defesa da democracia e a criação das condições políticas e sociais que permitam a recuperação económica. Para que as razões concretas da minha decisão sejam inteiramente compreendidas, é necessário ajuizar a evolução política e económica dos dois últimos anos. Necessário se torna fazê-lo para que fique claro até que ponto esta decisão, tomada numa situação reconhecidamente grave, é uma consequência do passado recente, mas também o modo que julgo mais adequado para evitar que o futuro imediato torne ainda mais difícil a superação das nossas dificuldades. No que respeita à evolução política, distingo três fases neste período dos dois últimos anos. A primeira fase é aquela que se segue às eleições legislativas e presidenciais de 1980 e que termina com a apresentação do primeiro pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro em agosto de 1981. Contrariando as previsões de críticos e de responsáveis políticos, respeitei inteiramente as indicações eleitorais, concedendo preferência ao entendimento e à concertação com o Governo e a maioria parlamentar, sempre que se verificavam diferenças de concepções políticas. Como garanti, na candidatura presidencial, a minha vitória não teve como consequência a dissolução do Parlamento, nem a recusa de um Governo que fosse solidamente apoiado pela maioria parlamentar, nem a criação de obstáculos deliberados à sua atuação. Como devem estar recordados, não era essa a posição da Aliança Democrática e do seu candidato presidencial. Contrariamente à minha garantia, consideravam não só legítima, mas também necessária, a dissolução do Parlamento, caso perdessem a maioria nas legislativas e viessem a ganhar as eleições presidenciais. Porém, esta fase termina com uma súbita crise no Governo, tendo o Sr. Primeiro-Ministro apresentado a sua demissão, por razões que foram invocadas, como dizendo respeito ao maior partido da Aliança Democrática. Não é meu entendimento que questões de índole partidária, sejam elas quais forem, justifiquem que se use o governo e a posição de primeiro-ministro para lograr a sua resolução. Não é neste quadro de pressão, desta forma exercida sobre todos os portugueses, que se pode encontrar uma solução válida para os problemas pessoais e para as questões partidárias. Apesar disso, aceitei uma nova investidura do primeiro-ministro indicado pela Aliança Democrática, porque considerei que não estavam esgotadas as potencialidades políticas da maioria parlamentar e porque se anunciava a sua disposição de realizar reformas de fundo no campo da política económica e na formação de entendimentos para a revisão constitucional. Inicia-se assim a segunda fase, que termina com a aprovação da Lei da Defesa Nacional, depois de revista à Constituição. Foi esta uma fase de intenso debate, marcada por algumas situações de conflito. Não a recusei, com a dissolução do Parlamento, porque considero que a vida democrática exige esse confronto de concessões. Não a interrompi, porque estavam em debate questões essenciais para o nosso futuro. Só assim podem os portugueses compreender o sentido das alternativas existentes na nossa vida política. Só assim podem os dirigentes políticos assumir, sem os disfarces da unanimidade ou do silêncio, a inteira responsabilidade pelas suas decisões. Por isso foram, pela minha parte, proporcionadas as condições para que o Governo atuasse e para que o Parlamento decidisse os termos da revisão constitucional com plena consciência do que estava em causa. Tendo em conta as declarações políticas então proferidas pelos dirigentes da Aliança Democrática, ficaram assim criadas as condições por eles desejadas para a execução das suas políticas de reformas, designadamente por meio da revisão constitucional e da aprovação da legislação complementar. Os poderes do Presidente da República foram diminuídos ou condicionados, a supremacia da maioria parlamentar estava assegurada, o Conselho de Revolução estava extinto, a Lei da Defesa Nacional garantia a subordinação da instituição militar ao Governo. Seria, portanto, esperar que seguisse o desenvolvimento natural de uma terceira fase na nossa evolução política, que nascia da exposição e desenvolvimento das propostas da Aliança Democrática. Esta precisão é súbita e inesperadamente desmentida pela atual crise, que se mostra muito mais grave do que todas as anteriores perturbações. Por um lado, surge uma crise política desencadeada pelo Primeiro-Ministro e da responsabilidade da Aliança Democrática, quando tinham ao seu alcance todos os instrumentos que diziam necessitar. Por outro lado, essa crise política inesperada surge quando se tornam imperativas medidas corajosas de política económica. De facto, a evolução económica não apresenta, infelizmente, suficientes sinais positivos ao longo destes dois anos. Pelo contrário, a evolução positiva verificada em 78 e 79 não é retomada após as eleições de 1980. A necessidade imperativa de construir um largo consenso social sobre as medidas de política económica que se impunham não chegou a traduzir-se em resultados suficientes, apesar de considerada objetivo prioritário a nível governativo. A crise económica internacional não oferece sinais de otimismo, confirmando de facto que no plano interno é indispensável realizar uma negociação séria e justa para que se compreendam os sacrifícios que se exigem. A evolução económica vem demonstrar, para quem ainda tivesse dúvidas, que só um poder político prestigiado pelas medidas que toma e respeitado pelos valores que defende, tem condições para orientar a sociedade nestes tempos difíceis. É neste quadro de dificuldades económicas e políticas que se insere a crise atual, interrompendo o que seria a terceira fase nesta legislatura. Sem que nada o fizesse prever, o Sr. Primeiro-Ministro apresenta-me o seu pedido de demissão. Sendo o principal dirigente de uma coligação maioritária, exercendo a responsabilidade governativa máxima, aceitei esse pedido na disposição de admitir uma nova solução governativa proposta pela Aliança Democrática. Coloquei, como é meu dever, duas condições. Que essa solução fosse definida rapidamente para não agravar as condições económicas e que essa solução fosse sólida para que novas crises inesperadas não viessem a interromper os programas políticos a serem apresentados. Contudo, nenhuma destas condições poderia ter em conta o que depois se iria passar. Para mim, é um processo político surpreendente. O Sr. Primeiro-Ministro justifica publicamente o seu pedido de demissão com a necessidade de se dedicar ao seu partido e invoca indiscriminadas traições com origem na maioria parlamentar. Um dirigente fundador da Aliança Democrática e presidente de um partido da coligação governamental abandona todas as suas funções políticas, expressando o seu desacordo com os acontecimentos ocorridos no seio da coligação e manifestando pouca convicção nas possibilidades que a forma governativa apontada poderia dar à resolução dos problemas nacionais. A construção de uma solução governativa foi, nestas condições, um processo complexo que não será, por certo, é entendido como um exemplo do que devem ser as relações democráticas e que, desde logo, lhe terá retirado a credibilidade necessária ao prestígio político. Em conclusão, verificou-se uma alteração essencial do quadro político, tanto no que diz respeito à imagem pública das relações no âmbito da maioria parlamentar, como não se cumpriram as exigências de solidez política essenciais a um poder político prestigiado e socialmente aceito, capaz de resolver as questões que se colocam na vida nacional e no plano externo. É certo que não há nenhuma prova formal de que tenha sido rompido o acordo político entre os dois principais partidos que formam a Aliança Democrática. É certo que qualquer solução governativa que esta coligação proponha tem a legitimidade formal que lhe é assegurado pelo apoio da maioria parlamentar. Porém, no quadro constitucional português, mesmo depois de revisto, essa legitimidade assegurada pela votação parlamentar não é suficiente para dar legitimidade política a um governo. A legitimidade política de um governo necessita também que o Presidente da República exprima o seu apoio a essa solução governativa, no qual vincula a sua concepção política e a sua própria legitimidade, a qual lhe foi conferida pelo eleitorado. Nestas circunstâncias, nenhuma solução governativa pode dispensar o juízo que sobre ela o Presidente da República tem de fazer. Da apreciação que faço da nossa vida política, concluo que é necessário refazer a confiança dos portugueses, não só na capacidade dos nossos dirigentes políticos, mas também na limpidez e na transparência dos processos que usam para defender as suas concepções. Da apreciação dos problemas económicos, retiro a indicação muito nítida de que só um poder político prestigiado pode orientar os portugueses nestes tempos de dificuldade, que continuarão a fazer sentir os seus efeitos no futuro. Creio ter a obrigação de recordar, também, presentes políticos que certamente não podem ter sido esquecidos, por todos os que tiveram alguma interferência na presente crise. Ao dissolver o Parlamento em 1979, para que se realizassem eleições intercalares, existia uma maioria na Assembleia da República disposta a formar governo e que se opunha à dissolução. No entanto, não considerei que uma solução governativa apoiada nessa maioria, resultante da cisão de um grupo parlamentar, pudesse contribuir para a transparência dos processos democráticos. Comparando as situações, tenho de concluir que são mais fortes agora as razões justificativas da dissolução do Parlamento. E acresce no presente a vantagem política considerada de próximas eleições não serem intercaladas por um período curto, mas serem antes eleições que iniciam uma nova legislatura de mais de 4 anos. Não estão em causa agora, como não estavam em causa em 1979, pessoas e as suas capacidades. Para mim, não está em causa a pessoa do professor Vítor Crespo, nem a sua dedicação à resolução dos nossos problemas. Não é nesse plano que se localiza a minha apreciação sobre a fórmula governativa que foi apresentada pela Aliança Democrática para resolver a presente crise que abriu por sua exclusiva responsabilidade. O que está em causa é o exame das condições políticas de que dispõe para poder atuar e para poder orientar o país neste período difícil. Não quis chegar a uma conclusão sem ter procedido a todas as consultas constitucionais, sem ter recolhido todos os dados que pudessem auxiliar a ponderação dos custos de cada opção, sem ter ouvido e analisado todas as razões apresentadas para justificar uma escolha entre as restritas possibilidades que a situação oferecia. De todos os argumentos apresentados, duas conclusões essenciais são bem claras. É necessário defender a transparência das atitudes e das relações democráticas, sem o que estaremos a entrar numa nova fase onde as regras normais da responsabilidade democrática poderão ser violadas sem que ninguém assuma os custos dessas posições. E, em segundo lugar, é necessário criar as condições para que um poder político prestigiado possa desenvolver, com estabilidade e com aceitação social, as políticas de recuperação económica. Nestes termos, concluo que a decisão mais adequada aos interesses do nosso país é a dissolução da Assembleia da República. Esta dissolução será decretada logo que o Governo e o Parlamento tenham dotado o país das medidas que consideram indispensáveis para a resolução de questões urgentes que possam vir a surgir neste período. Para isso, lhes concederei o tempo necessário. Em qualquer caso, o decreto de dissolução será assinado de modo a que as eleições se realizem com a maior brevidade possível. Neste período que nos separa da realização dessas eleições, será respeitado estritamente o que a Constituição determina nestas circunstâncias, que, como é natural, estão cuidadosamente regulamentadas na nossa lei fundamental. É uma decisão que certamente virá a ser contestada. O mesmo aconteceu quando tomei decisão idêntica em 1979. Esse é o sinal de que vivemos em liberdade e é a prova de que cada responsável político assume todas as suas obrigações perante os portugueses. No nosso sistema constitucional, a responsabilidade do Presidente da República não seria exercida se abdicasse do juízo essencial que tem de fazer sobre a solidez de um governo e sobre a transparência das suas atitudes. Aliás, a existência de uma maioria parlamentar só é, em princípio, um impedimento à dissolução do Parlamento nos regimes democráticos organizados em sistema parlamentarista. Só nesses casos, que não se ajustam à Constituição portuguesa, a dissolução do Parlamento é uma decisão que compete à maioria parlamentar. Por outro lado, devemos ter em conta que os períodos eleitorais são as oportunidades adequadas para os partidos clarificarem as suas opções e as suas concepções em estreito contacto com o eleitorado. Perante as nossas dificuldades económicas, um longo período eleitoral, um longo processo de clarificação de situações partidárias, poderiam ter consequências irreparáveis. Se é verdade que a dissolução do Parlamento e a realização de eleições agravam, no curto prazo, a incerteza dos agentes económicos e a falta de meios de política económica, não é menos verdade que o adiamento das questões políticas por um longo período de instabilidade partidária teriam consequências ainda mais graves. Não existe nada que garanta que esse adiamento viesse finalmente a permitir agora o que não se quis ou pôde fazer em condições políticas mais favoráveis. As dificuldades económicas, porque são graves, exigem a clarificação política. Só com a transparência das situações democráticas podemos ter a esperança de conseguir o empenhamento de todos os portugueses no esforço conjunto de resposta aos problemas económicos. Em suma, o único adiamento admissível é aquele que é imposto pelas regras que regulamentam os períodos eleitorais. Por tudo isto, importa que fique claro que ao dissolver o Parlamento, não decido contra ninguém, nem a favor de ninguém. Decido pelo que entendo ser a conveniência dos portugueses e da sua democracia. Não está, pois, em causa na minha decisão um juízo sobre as concepções políticas que se debatem através dos partidos na sociedade portuguesa. Não está em causa sequer um juízo sobre a validade da concepção política que mereceu, na sua forma originária, o voto maioritário dos eleitores. O que foi posto em dúvida pelas próprias ações da atual maioria parlamentar, perante os portugueses e perante as instituições responsáveis pelas apreciações políticas, é a sua relação com a sua forma originária e a capacidade para, nas atuais circunstâncias, congregar as vontades dos portugueses de forma a poderem gerir, de modo eficaz e pleno, os interesses nacionais. As decisões políticas, com a gravidade daquela que acabei de vos anunciar, não se devem justificar apenas porque se tornam necessárias numa determinada situação. As decisões políticas não se podem limitar à apreciação do presente. As decisões políticas não podem perder a noção do futuro. Nesta perspectiva, a situação atual, apesar da sua indiscutível gravidade, apresenta importantes elementos que podem favorecer, se todos quisermos entender e aproveitar, um futuro de efetiva colaboração e estabilidade políticas. Em primeiro lugar, todas as correntes políticas significativas reconhecem a necessidade de encontrarem soluções maioritárias de governo, quaisquer que venham a ser os resultados eleitorais. Este é um contributo importante para um futuro político diferente e tem a sua origem nos ensinamentos que o passado nos oferece. Em segundo lugar, terá ficado provado pela experiência dos últimos anos, que não há justificação democrática para que se enverede por relações de conflito institucional. As instituições democráticas, legitimadas pelo voto, estão vinculadas a uma relação política de solidariedade, exatamente porque têm de considerar que o poder lhes foi entregue pelo mesmo eleitorado, com a obrigação estrita de encontrarem o espaço de consenso no cumprimento das suas competências. Qualquer que seja o resultado eleitoral das próximas eleições, este é um ensinamento da experiência que, estou certo, não será esquecido. Em terceiro lugar, a crise económica exige a todos os responsáveis políticos a criação de condições que permitam e justifiquem o compromisso coletivo. Isso só será possível se a solidariedade, a justiça e a negociação responsável estiverem asseguradas, comprovada em cada momento e sobretudo publicamente reconhecidas na experiência concreta dos cidadãos. Também por esta razão, os tempos próximos não aconselham a radicalização de posições, o isolamento de posições exclusivistas, a defesa ou a imposição das desigualdades. Finalmente, os últimos anos terão comprovado que a autoridade democrática não se limita ao exercício do poder por uma maioria. A existência de uma maioria é uma condição favorável para o exercício do poder.